Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude.
Salve geral, companheiros e companheiras, trabalhadores do meu Brasil, univos e vamos à luta. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho e dos trabalhadores e das trabalhadoras. Companheiros, é tudo nosso. E esse é o nosso encontro semanal, nossa trincheira de lutas dos trabalhadores por dignidade e por liberdade. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui na Rádio Cultura, mais livre de todas, nas instalações aqui da 930M pelo dial. Chame seus amigos, chame seus colegas, entre na live do Facebook e compartilhe aí com todos o nosso programa. Vamos à luta. Eu sou Felipe Magal e hoje eu vou ficar com vocês pelos próximos 60 minutos aqui nos estúdios da Rádio Cultura. O programa de hoje, ele é dedicado a você que com o seu suor tudo produz e por isso mesmo tudo lhe pertence, inclusive o futuro. Sim, o futuro vos pertence, trabalhadores. Inclusive quero pedir para o meu companheiro, grande Luciano, parabéns pelo Dia do Trabalhador. Companheiro, eu queria que você colocasse aquela surpresinha que a gente colocou para agora.
E colocar de novo as diretorias dos seus sindicatos. Essa é uma conquista. Não há derrotas definitivas para a classe operária.
Festividade 1º de maio. Convidamos o nosso companheiro Luiz Inácio da Silva Lula.
Companheiro, ontem à noite, no sindicato de Osasco, quando discutíamos a festa oficial feita pelo governo no Pacaembu, eu dizia aos trabalhadores de Osasco que para cada jogador de futebol famoso que estivesse servindo de palhaço no Pacaembu, nós traríamos um dirigente sindical aqui. E que para cada um inconsciente que fosse no Pacaembu, nós traríamos 10 trabalhadores conscientes aqui. E me parece que a coisa aconteceu. Aconteceu exatamente porque hoje nesse país já não se engana mais o trabalhador como se enganaram em outros tempos. É chegado o momento, companheiros, de olharmos para frente e vermos o que está acontecendo nessa terra. Diziam que o salário da classe trabalhadora era culpado pela inflação. Arrocharam durante 15 anos o nosso salário e a inflação continua tão alta como estava antes de 1974.
São essas as palavras do líder operário com as bênçãos do maior líder dos trabalhadores do mundo nos últimos 50 anos, que nós damos início a esse programa especial dedicado à vida do trabalhador, da trabalhadora, que está no seu descanso hoje no dia do feriado. E a gente aproveita para dizer que a gente vai receber algumas pessoas que estão nos orgulhando muito de poder aqui estar falando com a gente do Vamos à Luta. E para começar, eu queria chamar o juiz do trabalho, Leonardo Vieira Vandelli, titular da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, professor de direito e, sobretudo, um magistrado que sabe o direito ao trabalho e ele sabe que é um direito fundamental do homem. Boa tarde, doutor Vandelli, você me escuta?
Boa tarde, Felipe Magal, tá me ouvindo?
Que beleza.
Meu cumprimento aí aos ouvintes da Rádio Cultura, as trabalhadoras, trabalhadores que estão ouvindo neste dia 1º de maio. É uma alegria estar aqui com vocês.
Muito obrigado pela tua participação aqui, doutor. E eu não falei nenhuma bobagem, né? Tá certo, né? O trabalho é um direito fundamental garantido na Constituição. Ainda está garantido na Constituição, correto, doutor?
Olha, Magal, o direito, ele é um eterno processo de luta, né? O direito não é só o fruto de do pensamento de pessoas estudiosas. O direito não é só o fruto do trabalho dos parlamentares realizando leis, mas sobretudo o direito é o produto de um processo histórico de lutas sociais que vão ocorrendo. E a Constituição de 1988 foi fruto de uma mobilização jamais vista no país. Foi uma Constituição, muito embora com um processo que foi limitado, porque não foi uma constituinte exclusiva, houve um processo de participação extraordinário na produção da Constituição de 88, e foi de fato um dos momentos mais importantes, talvez o momento mais importante da história democrática do Brasil, né? E na Constituição de 88 ali se consagrou, como resultado de lutas históricas, inclusive esse momento que você, tão bonito, que você citou aí, das manifestações no ABC paulista na década de 70 e 80, foram muito importantes para que se alcançasse uma Constituição que nós consideramos uma Constituição cidadã, uma Constituição que dignifica o país. Pode não ser a melhor do mundo, pode ter defeitos, mas sem dúvida é um documento político do qual nós podemos nos orgulhar. E a Constituição, ela garante uma série de valores, de direitos, de diretrizes para a nação brasileira, para o Estado brasileiro, que valorizam o trabalho. Valorizam o direito ao trabalho e valorizam o trabalho como via de realização de uma vida digna, realização das pessoas humanas. Agora, como eu disse, o direito é sempre um processo de luta. Então, o fato de que se conquista algo que está na Constituição não quer dizer que não se possa perder isso que se conquistou. Né? Então, todos os direitos têm que ser conquistados novamente todos os dias na luta social. Né? Então, de alguma maneira, o que a gente vê hoje é um processo de erosão, de desconstrução de um discurso constitucional que foi conquistado naquele momento, mas que vem sendo esvaziado por uma série de medidas jurídicas e medidas econômicas que estão transformando esse direito ao trabalho em algo que realmente não vem realizando as necessidades dos trabalhadores, que são a maioria da população.
Correto. E essa política do emprego hoje, ela me parece, nunca foi tão direcionada ao capital, aos empresários. E assim, qual que você acha que é o papel da Justiça do Trabalho nesse momento, doutor Vandelli?
Olha, é como dizendo, a gente vive um momento muito peculiar, porque nunca se teve tanta concentração de renda e poder no mundo. Você tem uma ideia, Felipe? Hoje, alguma coisa em torno de 150 grandes grupos econômicos controlam mais de 50% do mercado mundial. Ou seja, são grupos econômicos que têm orçamentos maiores do que muitos países. Então, a democracia, esse grande valor universal que nós buscamos compartilhar, buscamos defender, fica quase numa situação de infactibilidade diante de tamanha concentração de poder e de renda que nós vivemos no mundo hoje. E essa enorme concentração de renda, de poder, vem promovendo uma política que é cada vez mais de tirar da maioria da sociedade para sugar para esse pequeno grupo, né, para esse pequeno grupo de empresas, por trás das quais tem um pequeno grupo de pessoas humanas que cada vez concentra mais. E isso vem determinando essas políticas, né, que nós vemos, que são políticas que não promovem o pleno emprego, que promovem, ao contrário, recessão e mais concentração de renda.
Entendo.
Então, nesse 1º de maio, o que a gente vê, como nunca se viu há muito tempo, pelo menos, é essa hegemonia de um discurso que acredita que é preciso afastar o direito do trabalho, afastar as regras que minimamente protege o trabalhador, os trabalhadores, nessa relação tão desigual que é a relação entre capital e trabalho, para que o capital possa continuar na sua crise mantendo esse processo de drenagem de recursos de toda a sociedade para um pequeno grupo de pessoas. No fundo é isso que eu vejo.
Entendi. Meu caro Vandelli, você acredita, bom, sem dúvida, depois da pandemia da Covid-19, uma série de mudanças houve na legislação trabalhista, algumas coisas assim bem emergenciais. O que você poderia destacar para o nosso ouvinte que assim, o trabalhador precisa ficar atento à relação a essas pequenas ou grandes reformas trabalhistas emergenciais que houveram agora? Que houve agora?
Olha só, é claro que a gente vive um momento excepcional, um momento muito grave, né? Uhum. Em que são necessárias medidas urgentes, são necessárias medidas excepcionais, né? Agora, a meu ver, isso não justifica que coloque a Constituição de quarentena. Né? Uhum. Então não é a Constituição que deve ficar em isolamento, mas sim as pessoas, né, para não transmitirem o vírus. Uhum. Mas a ordem constitucional, ela é feita para viger nos momentos de bonança e especialmente nos momentos excepcionais. Uhum. Né? Então, uma primeira coisa é essa, quer dizer, medidas emergenciais não podem justificar a quarentena da Constituição. Uhum. Segundo aspecto que eu acho que é importante, tem a ver com um discurso que vem sendo propagado, no sentido de que os próprios trabalhadores abandonem o papel de trabalhador, abandonem o lugar de trabalhador e se identifiquem, se encantem com o lugar do empresário. Uhum. Esse é um pouco o que a gente tem visto, né? Então você vê um sujeito que é entregador do Rappi, né? Que tem como patrimônio, às vezes uma bicicleta, às vezes ele aluga a bicicleta, ele trabalha 14 horas por dia, ele não tem nenhuma garantia, enfrenta um risco enorme, um cansaço enorme, para ganhar no final dessas 14 horas de trabalho por dia, ao longo de um mês, sem descanso, coisa de um salário mínimo.
Pois é.
E essa pessoa é agora chamada de empresário, empreendedor. Então, eu acho que essa é a grande questão. Quer dizer, será que esse lugar do empresário, será que esse lugar do empreendedor é um lugar a ser desejado pelos trabalhadores? Será que assumir os riscos do capital sem ter os bônus, sem ter os benefícios do capital, é algo que deve ser almejado pelos trabalhadores? Será que o mundo do trabalho, como foi conhecido até hoje, que realmente tem uma série de problemas, nós estamos defendendo o modelo do assalariamento como o lugar do paraíso, não é isso? Mas será que trocar o conjunto de medidas de regulação do trabalho, de proteção do trabalhador, em vez de ampliá-los, jogá-los no lixo em troca dessa promessa de cada um por si competindo no mercado como se fossem empresários, quando na verdade não são? Será que isso é uma boa uma boa mensagem? Será que isso é por aí que nós devemos nos encaminhar nesse 1º de maio? Acho que essa é a grande preocupação.
Perfeito. Outra coisa que tem se acentuando, que vem acontecendo bastante e por conta também da pandemia, é essa relação do trabalho remoto, né? E esse trabalho remoto nada mais é do que o cidadão que trabalha 20 horas por dia, 7 dias por semana em casa, né? E ele faz isso sem nenhuma necessidade que o empregador coloque ou dê estrutura para isso. Como que fica essa questão? Será que você poderia explicar um pouco para a gente, doutor Vandelli, como é que é a situação do home office que tem se falado bastante aí?
Olha só, primeiro a gente precisa perceber que o teletrabalho, ele só foi adotado como uma alternativa significativa pelas empresas no momento em que foi tecnicamente viável manter o controle a distância do que o trabalhador faz na sua casa, no escritório à distância onde ele está, né? As empresas, ao promoverem o teletrabalho, elas não estão abrindo mão de controle. O trabalho é relegado para o espaço do teletrabalho na medida em que a empresa consegue manter o controle das atividades dos trabalhadores, dos resultados dessa atividade mesmo à distância. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Para essa finalidade, o artigo 6º da CLT, que foi introduzido há alguns anos, ele já previa que os meios telemáticos de controle se equivalem aos meios pessoais de controle. Né? Isso quer dizer o seguinte, que se o trabalhador na sua casa, embora esteja, não tenha nenhum chefe por perto, mas ele está atuando sobre o controle, sobre o comando, sobre a vigilância digital do empregador, né? Isso equivale a como se ele estivesse presente no ambiente de trabalho debaixo do olhar do chefe. Né?
Sim.
Uma outra coisa importante aí é o seguinte: é claro que o home office ele traz uma série de benefícios, tanto para trabalhadores, quanto para as empresas, quanto para a própria cidade, vamos combinar. É porque a desnecessidade de deslocamento casa-trabalho é algo da maior relevância. Esse deslocamento casa-trabalho produz uma série de problemas para a cidade como um todo.
Sim.
Né? Porque nas nossas cidades, os locais de trabalho não estão alocados onde as pessoas moram. As pessoas são levadas a morar cada vez mais distantes, e os locais de trabalho exigem um deslocamento que causa ônus para toda a cidade. Então, esse aspecto é muito positivo para o teletrabalho. Né? Por outro lado, aí uma série de coisas muito preocupantes. E essa legislação recente, agora de 2017, a chamada reforma trabalhista, que tentou ampliar as possibilidades de teletrabalho, ela vem desacompanhada de uma série de dispositivos normativos que seriam necessários para assegurar as condições de saúde e segurança no trabalho em casa. Né? Então, o que se tem ali, na verdade? A legislação transfere para o trabalhador os riscos da atividade, porque é muito difícil fiscalizar, muito difícil assegurar condições de saúde e segurança na residência da pessoa, nesse outro local à distância, né? A empresa se desonera de uma parte dos custos desse trabalho, né? E transfere isso para o trabalhador, que passa a ser obrigado a observar as normas de segurança, né? Então, acho que desse ponto de vista a legislação está muito frágil, ela precisa ser muito aprimorada. O teletrabalho pode ser uma via interessante. Agora também a gente precisa perceber que estar longe dos colegas de trabalho tem um custo muito forte, né? Então isso é uma das coisas que a gente deve também pensar, né? Trabalhar não é só produzir, trabalhar também é viver juntos.
Sim.
Se a gente pensar quanto das coisas que a gente tem na nossa vida, em termos de amizade, em termos de relacionamento, em termos de informações, ajuda, solidariedade, vem das nossas relações de trabalho. Né? Então, nós vamos ficando cada vez mais isolados, cada um na sua casa, e não tem aquela convivência no ambiente do trabalho, aquela camaradagem do ambiente do trabalho, a relação com os colegas, não tem nem o boteco depois do trabalho, porque, né? Então, isso também é uma perda importante que tem que ser pensada.
No meio ambiente, né, na vida dele, no dia a dia, né, nessa relação. Doutor Leonardo, eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui, só para você poder esclarecer a última coisa que aconteceu essa semana, que foi um episódio triste, que foi o contrato de trabalho de 11 mil funcionários do Grupo Avan. Essa empresa, ela suspendeu esses contratos de trabalho, e ela irá pagar 30% do salário de seus funcionários afastados, enquanto o governo irá completar com 70% do valor com o seguro-desemprego. Como que o senhor vê essa legislação e qual que é o caminho para garantir o emprego desses trabalhadores?
Olha, o Brasil, ele está adotando aí um caminho que me parece, não sou economista, né? Mas a gente tem visto o que tem acontecido pelo mundo, e o que a gente tem visto na maioria dos países é uma garantia dos salários dos trabalhadores. Né? Então, na maioria dos países da Europa estão bancando integralmente os salários dos trabalhadores nesse período de afastamento em função da pandemia. Esse modelo do Brasil, em que o Estado arca com uma parte do salário em caso de suspensão do contrato e o empregador com uma parte, implica, na verdade, um custeio parcial do salário. Né? É uma perda significativa que pode chegar aí a coisa de dois terços do salário. Né? No final das contas, o trabalhador, dependendo do nível salarial que ele tiver, ele vai receber coisa de um terço do seu salário. Né? Então, isso vai ter um impacto muito grande para a própria economia, para a própria recuperação da economia. Né? As pessoas vão ter um período aí em que elas vão não só ter uma dificuldade enorme de se manter, vão ter uma redução drástica do consumo, do impacto econômico, mas também vão contrair nesse período dívidas, vão queimar reservas que elas eventualmente tenham, vão contrair dívidas, que depois vai dificultar profundamente o processo de recuperação econômica depois na saída da pandemia. Então, muito mais do que dizer para as pessoas no dia do trabalho que elas devem voltar a trabalhar assumindo com os seus corpos, com a sua saúde, os riscos da atividade econômica e mais, assumir risco de propagar essa, ainda mais a pandemia, né, como se viu o discurso no dia de hoje, eu acho que o que deveria é promover a garantia de um salário completo, né, para essas suspensões, de forma tal que se sustente minimamente a demanda, né, porque afinal de contas é o que mantém a empregabilidade, o que mantém a atividade econômica é a demanda. Nós estamos há muito tempo vendo a repetição de um discurso que todos sabem que é falso, o discurso pelo qual a legislação do trabalho, direitos do trabalhador, produziriam desemprego, produziriam dificuldades econômicas, coisa que nunca se provou em lugar nenhum do mundo. Tem aí dezenas de pesquisas de grande monta feitas por institutos seríssimos do mundo inteiro, inclusive da OIT, demonstrando que a regulação da relação de emprego não é um fator que produza desemprego, né? Não é um fator que produza restrição da atividade econômica. O que sustenta a atividade econômica é a demanda. E o que é que nós estamos fazendo neste momento? Exatamente reprimindo ainda mais a demanda. Nós estamos promovendo uma redução da renda do trabalho que vai afetar profundamente a economia do país e dificultar muito a saída da crise decorrente da pandemia.
Beleza. Doutor Vandelli, eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa Vamos à Luta. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho, pela sua belíssima postura, sua conduta. E esteja sempre à vontade, à disposição aqui das nossas estruturas para sempre lutar esse bom combate como você costuma sempre fazer.
Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar desse dia histórico aqui com vocês, com seus ouvintes. Com você, com o advogado Felipe Magal, e fico à disposição para quando quiserem retornar.
Legal. Muito obrigado, esse é o Dr. Vandelli, que participou aqui, juiz da 5ª Vara, titular da 5ª Vara de São José dos Pinhais, da Vara do Trabalho. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais Vamos à Luta.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.